A Rádio Nações Unidas vai conversar com o embaixador do Brasil junto às Nações Unidas. O embaixador António Patriota acabou de falar da reforma do Conselho de Segurança. Há muita expectativa em relação a outubro de 2015, ao resultado que virá nessa altura, no aniversário das Nações Unidas. Ainda é possível estender o Conselho? Com que olhos é que se vê esta reforma?
O Brasil tem sido um participante ativo nesses debates que se caracterizam por certa paralisia. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar atentos para uma circunstância que está contaminando, acho, as Nações Unidas de um modo geral. Os Estados-membros se reúnem regularmente para debater o desenvolvimento sustentável a partir de 2015, né? A chamada agenda pós-2015. E isso olhando para o médio e longo prazo, de forma a definir objetivos de desenvolvimento sustentável que substituirão, com a aplicação universal, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Não deixa de ser curioso e um contraste, até certo ponto, injustificável, que um debate que já ocorre há mais tempo, como esse da reforma do Conselho de Segurança, não esteja ocorrendo de forma tão aprofundada e acelerada como deveria ocorrer. Mas eu tenho a expectativa de que um debate contamine o outro de forma positiva, ajude a mobilizar apoio político para justamente, como você dizia, em outubro de 2015, nós termos diante dos Estados-membros uma plataforma, uma proposta de ampliação do Conselho de Segurança que seja capaz de atender aos anseios por maior representatividade, maior legitimidade do Conselho, maior eficácia também, porque nós temos visto que o Conselho tem tido muita dificuldade de se desincumbir de forma satisfatória das suas responsabilidades.
Embaixador, até que ponto as tensões do momento na Ucrânia e na Síria estão a ter impacto nessas discussões?
Nós já vemos que elas têm impacto, de certa maneira. Por exemplo, quando havia um impasse no Conselho de Segurança sobre o endosso dos resultados da Conferência de Genebra I, que foi de julho de 2012, a Assembleia Geral tomou a si um debate sobre Síria. A própria designação do representante especial do secretário-geral e, na época, da Liga Árabe também para a Síria, foi decidida por uma resolução da Assembleia Geral. Agora estamos vendo que, no caso da Ucrânia, a Assembleia Geral também deverá se reunir para debater o caso. Então, isso aí acho que reflete essa frustração do conjunto dos membros da organização com a falta de resultados no Conselho de Segurança. Deverá ocorrer em breve.
Antes participou num encontro que falou da consolidação da paz. Timor-Leste é citado como exemplo de sucesso, mas a Guiné-Bissau está ainda na expectativa e o país vai realizar eleições já no próximo dia 13. Com que expectativa é que a Comissão está a olhar para as eleições na Guiné-Bissau e para este processo todo de consolidação da paz?
Bom, você citou dois países de língua portuguesa que estão em situação bem diferente, mas há uma interessante cooperação entre os dois, né? Porque justamente Timor-Leste hoje em dia é um exemplo de estabilidade, democracia, progresso econômico e social e também liderança na questão da construção da paz, por intermédio do presidente Ramos Horta, o prêmio Nobel Ramos Horta, que é o representante especial do secretário-geral na Guiné-Bissau. E vimos agora como Timor-Leste também prestou um apoio inestimável ao registro de eleitores na Guiné-Bissau, que é uma precondição para que as eleições transcorram de maneira adequada. E esse registro de eleitores, ele se faz, no contexto das atuais eleições, de uma maneira muito positiva, com tecnologia moderna, mapeando toda a população do país, e é um dos fatores que leva o ex-presidente Ramos Horta, atual representante do secretário-geral, a ser confiante no desenlace positivo do processo eleitoral. Eu estive recentemente em Guiné-Bissau, deixei claro que sem um processo que tenha credibilidade, transparência, que seja julgado adequado e satisfatório nessas eleições de 13 de abril, será impossível retomar a cooperação internacional na proporção e na dimensão das carências de Guiné-Bissau, que são muitas. Mas a outra teoria também deve ser mantida em perspectiva. Com eleições satisfatórias, vamos trabalhar com muito afinco para que a Comissão da Consolidação da Paz cumpra plenamente seu papel, mobilize recursos, apoio político, facilite o entendimento, porque trata-se de um país que tem todas as condições para reencontrar o equilíbrio, a institucionalidade e o caminho do progresso econômico, social e político.
Para terminar, o que é que falta nesta questão da consolidação da paz, portanto, em termos das Nações Unidas como organização, como uma nova faceta para os próximos anos?
Bom, o debate de hoje refletiu, creio que, um apoio significativo dos membros do Conselho de Segurança à Comissão da Consolidação da Paz, como parte da arquitetura de promoção da paz das Nações Unidas. Muitos falaram na importância de se promover uma coordenação melhor entre os esforços da Comissão da Consolidação da Paz e do próprio Conselho de Segurança e também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Enfim, esse é um dos desafios, uma boa coordenação entre diferentes atores. Mas havendo vontade política como a que eu hoje identifiquei no Conselho de Segurança e entre os membros da própria Comissão, entre os membros da Assembleia Geral de forma mais ampla, creio que a Comissão estará cada vez mais habilitada a desempenhar o seu papel, que é aquele de não tirar do radar das Nações Unidas países que deixaram de constituir uma emergência do ponto de vista de segurança e da promoção da paz, mas que ainda exigem cuidados especiais, inclusive para que não recaiam novamente em ciclos de violência, de instabilidade, como infelizmente tem sido o caso em um ou outro país, em particular na República Centro-Africana. Mas queremos que o padrão seja justamente o contrário, de países que entram na agenda da PBC, como ela é conhecida em inglês, e que ajude a esses países encontrarem o caminho da estabilidade.
Embaixador Patriota, muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU.
Obrigado, Eleutério, a você.